separação por via desses serviços partilhados que deixariam de existir, mas mesmo numa lógica apenas de cash flow, nenhum outro aeroporto era rentável por si, Lisboa acabava por ser o alimento de todos os outros. Esse é o primeiro aspecto. E, portanto, julgo que a privatização contribuiu para a coesão territorial do desenvolvimento dos aeroportos no país. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, se reparar, todos os anos havia um grande debate sobre o aumento das taxas, mas só em Lisboa, não era por acaso. Porque havia uma condição que era preciso aumentar o tráfego nos aeroportos para que as taxas subissem. Ou seja, tinha de ser bom para o país. O que era bom para o país, que era trazer mais gente, era bom para a concessionária porque podia aumentar as taxas. Mas o mecanismo de definição de taxas tinha dois controlos. Primeiro, quem crescesse mais podia subir mais, portanto viu reduções nos Açores, viu reduções de taxas na Madeira, em alguns anos, não estou a dizer em todos os anos, viu aumentos muito menos expressivos e, em alguns casos, até reduções no Porto, onde via aumentos, onde era notícia era em Lisboa, mas, enfim, esquecendo que, mais uma vez, era um xadrez e, portanto, neste xadrez, os aumentos eram muito menores e promovia-se o investimento em todos os aeroportos, porque se Lisboa recebia um bocadinho mais, era possível investir na manutenção dos outros aeroportos. Terceiro aspecto. A ANA, privada, não sobreviveria sem uma TAP forte. A única companhia aérea que fazia de Lisboa um hub era a TAP. E sem esse hub, o valor da ANA, as taxas recebidas pela ANA, o tráfego associado às receitas aviação e não aviação da ANA, ficariam severamente em causa. Portanto, o modelo alinhava também o incentivo relativo a ANA falar com a TAP, cuidar bem da TAP e, de alguma forma, ter em conta os planos de expansão da TAP para a sua própria expansão. Última nota, para não, enfim, o objeto não é ANA, mas eu, de facto, gosto bastante dos aeroportos e depois entusiasmo e não quero. Última nota. A definição das taxas obtecia é um cesto de vários aeroportos que, somados, davam o tipo de movimentos que Lisboa tinha, para garantir que Lisboa nunca tinha taxas acima da média dos aeroportos que, teoricamente, do ponto de vista de movimentos com os quais concorria. Portanto, eu diria que o conjunto destas condições levou a que, do meu ponto de vista, a privatização tenha sido bem-sucedida.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro. É inevitável começar com os fundos Airbus, como ficaram batizados, ou seja, a comissão adiantada a David Neilman pelos 3,6 mil milhões de euros de aviões que ele faria a TAP comprar. Desde que o esquema foi exposto, o senhor e o ex-ministro Pires Lima têm defendido a normalidade desta operação. E a pergunta é porque é que, sendo esta operação decisiva na própria venda da TAP ao Sr. Neilman e à linha estratégica que ele assumiu, dada a importância desta operação, porque é que nunca falaram dela publicamente, tendo havido conferências de imprensa com fartura, debates até aqui no Parlamento sobre a TAP, sobre as soluções para a companhia, as decisões, aliás, houve uma campanha eleitoral pelo meio, porque é que nunca falaram desta questão decisiva de todo aquele negócio?
Muito obrigado, aproveito também para cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Dias. Eu julgo que a razão pela qual estou a falar de mim, não posso falar pelo António Pires Lima, que virá cá na próxima semana, julgo que nós não demos nenhuma conferência de imprensa desde que tomámos conhecimento dos fundos Airbus. É a ideia que tenho, posso estar enganado, porque eles não eram conhecidos em junho, quando da publicitação do resultado da privatização. Nós não conhecíamos o mecanismo encontrado é quando da cerimónia pública da assinatura da venda direta. Não parece que haja nenhuma razão para esconder. Há abundante documentação no processo sobre isto, portanto não encontro nenhuma razão maligna para isto, a não ser o facto de, julgo eu, em setembro, outubro, não ter havido nenhuma conferência de imprensa nem declarações sobre esse tema, o tema da capitalização.
Porque em junho havia um acordo de venda direta assinado a partir de uma proposta que logo, desde a primeira versão, apontava para negociações com a Airbus e com a viabilização a partir de fundos adiantados pela Airbus, certo?
Julgo que não, Sr. Deputado, julgo que não. Nós, pelo menos, não tivemos evidência que haveria fundos adiantados pela Airbus.
De tal forma que até desapareceram na proposta melhorada, era melhorada porque desaparecia a referência nessa medida. Vamos lá ver, a palavra magnitude que usou há pouco para definir a encomenda, e de facto para a escala da TAP, 53 aeronaves é obra, e a carta que nos leu, mencionando na mesma correnteza, digamos, o contrato dos A350 e relacionando com a aquisição dos 53 novos aviões, é um elemento que vem demonstrar que a forma como David Neilman compra a TAP é decisiva e que os aviões eram uma necessidade para ele arranjar o dinheiro para comprar a TAP e para, supostamente, capitalizá-la. A TAP tinha de precisar daqueles aviões e tinha de os comprar, pois essa foi a forma de Neilman arranjar capital para colocar na TAP. Tivemos aqui o antigo ministro Pedro Marques e o antigo secretário Miguel Cruz. A questão dos fundos Airbus não lhes foi transmitida e demoraram a encontrar alguma informação enterrada em toneladas de papéis, não sabiam de nada. Depois de si. Lemos o relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização, zero referências aos fundos Airbus. Lemos o relatório final da Comissão de Acompanhamento à privatização, zero referências aos fundos Airbus. A questão dos fundos Airbus foi decisiva e durante 8 anos ninguém soube dela. Fora dos governos. Acabou de nos dizer que nunca houve uma declaração sua, ou de Pires de Lima, acrescento, ou de Maria Luísa Albuquerque, ou de Pedro Passos Coelho, a dizer ao povo português sobre como é que estava a comprar, como estava a ser comprada a TAP. Só que o facto de David Neilman ter comprado a TAP sem ter nela investido qualquer capital permite-lhe apresentar um plano estratégico de alto risco. O crescimento da TAP foi um crescimento que na altura nós dizíamos não está a crescer, está a insuflar, está a inchar, um crescimento não sustentado, chegou a ser o mais rápido do mundo a dada altura, e isso foi necessário para absorver os aviões sem os quais David Neilman não teria comprado a empresa. Falou há pouco da questão da situação dramática da TAP naquele momento antes da privatização. Pode-nos relembrar, falou do caso de Fernando Pinto lhe ter pedido para interceder junto da Airbus, pedia-lhe que sintetizasse a forma como essas diligências foram feitas e como é que Fernando Pinto fez esse pedido, e para nos recordar sobre essa carta ou esse parecer, salvo erro também de Fernando Pinto, falando sobre o problema de tesouraria da TAP se não houvesse privatização.
Eu, por conhecimento direto, só posso falar do primeiro, do contacto relativamente à intervenção junto à Airbus, porque o segundo já é de 4 de novembro. A tal carta da tesouraria a dizer que havia ruptura de tesouraria a 11 de novembro é uma carta, uma comunicação, não sei se uma carta, se um e-mail, mas enfim, uma comunicação feita pela TAP no dia 4 de novembro. Relativamente à intervenção junto à Airbus, é feito um telefonema do David Neilman, do Fernando Pinto para o Carlos Lopes, o Dr. Carlos Lopes, é alguns entre o fim de abril e início de maio, para o meu chefe de gabinete, como era normal, pedindo para falar comigo, falou comigo e disse-me o que eu relatei há pouco, substancialmente estou a reproduzir palavras há 8 anos, mas esgotei a minha margem de convencimento da Airbus de que vou ter dinheiro para cumprir com o plano de pagamentos dos A350, preciso, Sérgio, da sua intervenção junto à Airbus para explicar duas coisas: que o Governo tudo fará para que a privatização aconteça, que o mais importante no contexto da privatização é a capitalização e que essa capitalização dotará a empresa de meios para fazer face aos compromissos. E depois recebi, portanto, o Fernando Pinto admite terá falado com a pessoa da Airbus a dizer: já informei o Secretário de Estado que está disponível para lhe transmitir essa determinação do Governo, e eu disse-lhe sim, estamos determinados em concluir o processo de privatização, assim haja condições. E foi isso.
Portanto, no fundo, o que houve foi o testemunho dado pelo Governo no sentido de esclarecer a Airbus que a privatização ia avançar. no sentido de fazer essa viabilização, digamos assim.
Mas no sentido de fazer essa viabilização, já é uma inferência sua. Eu o que fiz foi dar testemunho direto à Airbus de uma coisa que era pública, que era um processo de privatização que estava a decorrer, não era segredo nenhum. E apenas lhe disse que a vontade do governo era que o processo de privatização tivesse sucesso e que uma medida determinante do processo de privatização era a entrada de um parceiro com conhecimento no setor que a fizesse crescer e a capitalização da companhia. Como, aliás, desculpe, Sr. Deputado, já era público e decorrente do caderno de encargos. Portanto, não houve qualquer passagem de informação que não fosse pública.
É interessante porque há, de facto, uma sequência de acontecimentos entre o telefonema de um governante português à Airbus Industries a dizer... O telefonema, não sei se o telefonema, se uma carta, talvez, já agora, foi um telefonema. Temos um governante português a telefonar para a Airbus, a privatização vai avançar e, entretanto, há negociações do principal e vencedor, candidato à compra da TAP, a negociar com a mesma Airbus à mesma hora, no sentido de garantir os 53 aviões que a Airbus passava a garantir mais seguramente que ia vender à TAP. Mas a minha questão é para quem é que Fernando Pinto trabalhava. Fernando Pinto era o administrador, o presidente da Comissão Executiva da TAP, certo? E é nessa qualidade que ele faz essas diligências junto do Governo. E mais tarde, em 4 de novembro de 2015, que faz aquela comunicação sobre o alerta sobre a tesouraria. A questão que eu queria colocar é como é que os senhores trataram no Governo deste processo quando, de acordo com os elementos oficiais no próprio Ministério da Justiça e até na própria ANAC, Fernando Pinto entrou para a gerência da Atlantic Gateway em junho de 2015, poucos dias depois do senhor ter telefonado para a Airbus a pedido do próprio. E continua na gerência da Atlantic Gateway, assim registado oficialmente, até 9 de novembro. Ou seja, há aqui uma sequência em que Fernando Pinto, enquanto presidente da TAP, presidente executivo, entra ao mesmo tempo para a gerência da Atlantic Gateway, o acordo de venda direta faz-se 5 dias depois de ele estar registado como membro da gerência da Atlantic Gateway, há uma apresentação da Atlantic Gateway à TAP para os contratos Airbus em 8 de novembro, e no dia seguinte Fernando Pinto sai da gerência da Atlantic Gateway e é assinado o acordo relativo à conclusão da venda da TAP para a pública Atlantic Gateway no dia 12 de novembro. E Fernando Pinto regressa à Atlantic Gateway pouco tempo depois, voltando a fazer parte daquela administração. E, portanto, a questão que se coloca é como é que nós temos um gestor público que, ao mesmo tempo, é da gerência da empresa que vai comprar a empresa pública.
Eu pedi a vossa ajuda para a gente ouvir isso
melhor. Eu reitero esse pedido de ajuda, uma vez mais, porque senão o barulho de fundo não permite nem ouvir quem está a inquirir, nem ouvir o depoente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma precisão antes de começar a minha resposta. O telefonema não foi do membro do Governo para a Airbus. Foi da Airbus a um membro do Governo depois de falar com a TAP. Eu não telefonei à Airbus. O meu gabinete recebe uma chamada da Airbus, acordada com a TAP nos termos que eu referi, e eu atendi a chamada da pessoa da Airbus. Não fiz eu próprio nenhum telefonema à Airbus. Segundo, o objeto estrito do meu telefonema com a Airbus foi a dificuldade que a TAP tinha em pagar as prestações dos aviões A350 e em que medida a TAP teria no futuro condições para os continuar a pagar para que ele não os cancelasse na altura. E, portanto, deixe-me ser completamente claro quanto a isso. O que estávamos a tratar era acordos existentes de há muitos anos entre a TAP e a Airbus, 2008, se a memória não me falha, de encomenda de aviões A350. Esses aviões, o pagamento que estava definido a prestações ia sendo cada vez mais difícil de fazer. A TAP deixa de ter, na opinião do Fernando Pinto, que eu não tive razão para duvidar, deixa de ter condições para convencer a Airbus que não haverá atrasos maiores e quer